Eu queria agradecer as questões que foram formuladas e, não tendo a oportunidade de responder a todas com a devida atenção, gostaria ainda assim de fazer aqui algumas breves reflexões. Em primeiro lugar, diz-se aqui que há um aumento significativo do investimento no Centro Hospitalar do Algarve e no Saúde do Algarve. Isso não se verifica. Em 2016, tal não se verificou. Aliás, é bem conhecido que houve uma redução drástica no que se refere a investimento público a nível nacional. Inclusivamente, os próprios partidos que apoiam o governo reconhecem que, em função do quadro de opções que fizeram, o investimento público ficou paralisado e registra hoje níveis que nunca tinha atingido ao longo dos últimos 30 ou 40 anos. E diz-se também que faltam médicos, e a questão dos médicos eu já tive a oportunidade de tratar aqui, não repetirei, mas que faltam técnicos, enfermeiros, etc., um conjunto de quadros que são necessários para assegurar o bom funcionamento do Centro Hospitalar do Algarve e dos serviços de saúde na região. Porque é que eles não são contratados? Quer dizer, os senhores, neste momento, estão no governo, têm três forças políticas que fazem exatamente o mesmo diagnóstico, mas depois não são consequentes em relação ao diagnóstico que fazem. Ainda por cima, quando assumem que a austeridade já acabou e que a vossa formulação política encerra um tempo novo. Ora, se há esse tempo novo e se verificam este conjunto de constrangimentos, eu mal compreendo qual a razão para não agirem. Sobretudo porque o anterior governo, bem ou mal, tinha uma alegação, tinha um memorando de entendimento, tinha um conjunto de restrições orçamentais que reconhecia. E, portanto, o Sr. Deputado Luís Graça talvez tenha reconhecido a verdade. É que há opções que têm que ser feitas. O orçamento não é elástico e há realidades que se impõem e escolhas que são feitas. As escolhas deste governo não foram no sentido de reforçar os quadros da saúde no Algarve, ou pelo menos reforçar tanto quanto assumam que seja necessário. Porque, por exemplo, em relação a médicos...
150 profissionais no ano passado.
Mas em todos os anos tivemos mais profissionais. Se nós olharmos para os médicos, tivemos em 2012 377, depois 384, 410, 438. Tivemos sempre mais médicos. O que é um facto é que não temos médicos suficientes. E, portanto, em relação ao Centro Hospitalar do Algarve, a questão é exatamente a mesma. Bloco de Esquerda e PC dizem: somos contra o Centro Hospitalar do Algarve, rejeitamo-lo profundamente, é um erro absoluto. O Sr. Deputado Luís Graça disse: é um erro, foi um erro a constituição do Centro Hospitalar do Algarve. Volvidos um ano e meio, diagnosticando o erro, o que é que acontece? Não acontece rigorosamente nada. As coisas continuam exatamente como estavam. Eu admito que seja preciso aperfeiçoar e ponderar o Centro Hospitalar do Algarve, mas julgo que essa ponderação deve ser feita à luz não daquilo que é o ideal. Eu quero ter um hospital em Lagos, outro em Portimão, quero ter um em Vila Real de Santónio e quero o mais possível, mas agora tenho que manter a um conjunto de condicionantes, sejam elas de natureza financeira, económica, dos recursos humanos, para conseguir dar a resposta adequada às populações. E infelizmente esta equação não está concretamente assumida por todos, e aquilo que se vê é que estas opções são proclamadas com grande facilidade, mas quando se trata de as realizar, tal não sucede. E há aqui um problema em relação aos cuidados de saúde primárias. Eu concordo, e não sendo especialista na matéria, em muitas das apreciações que foram aqui feitas, que julgo que são até transversais e firmam um conjunto de preocupações que temos em relação à matéria. Mas temos que entender também um aspecto particular em relação ao Algarve. É que o Algarve vai ter sempre mais exigência nas urgências do que terão outras zonas do país, sobretudo por causa do turismo. E essa questão da segurança é algo que é muito importante na capacidade reativa de resposta, e portanto é preciso assegurar que a urgência continue a responder, porque por muito que evoluamos do ponto de vista do cuidado de saúde primários em função da especificidade económica da região, haverá sempre uma pressão tremenda sobre as urgências no Algarve. Permitam-me agora, para terminar, eu queria me cingir ao tema, mas houve aqui a alusão das portagens. Ponto 1. As portagens foram decididas pelo PS e pelo PSD. É verdade. Não vale a pena estarmos aqui a sacudir a água do capote e a criar ideias completamente divergentes a esse respeito. Ficou preparado um estudo que permitia que elas fossem reduzidas em 35%. 35%. Um estudo. O PS prometeu na campanha eleitoral 50%. O Bloco de Esquerda do Governo. Nas Qual infraestruturas foi? De Portugal, do anterior governo.
Ah, o que não baixou nada?
Baixou 15% em 2012. Mas mesmo não tivesse baixado nada, baixou 15% em 2012, mas mesmo não tivesse baixado nada. A questão aqui não é a de culpa. O Bloco de Esquerda disse que queria abolir. O PCP disse que queria abolir. E o PS disse que reduzia 50%. Somamos os três e qual é o resultado? O resultado são 15% de redução das portagens. Mais umas vezes, dizem uma coisa e fazem outra. Completamente diferente. E depois fazem mais, que é um logro político. E qual é o logro político? Na Assembleia da República apresentam projetos sobre a matéria. E o que é que o PS faz? O PS faz o seguinte. Chega quando é o Algarve para abolir a portagem, os deputados do Algarve levantam-se. Mas a seguir chega às outras executas e votam contra. E os deputados dos outros círculos eleitorais fazem exatamente a mesma coisa. Ou seja, chegam de cabeça erguida ao Algarve em relação àquilo que assumiram, mas no fundo estão todos congeminados uns com os outros para votarem algo cujo resultado de antemão querem assegurar, que é o chumbo das propostas que são apresentadas. Eu digo-vos a minha opinião muito sincera. Fez o Partido Socialista? Fez o Partido Socialista? Não, não fez. O PSD nunca fez isto. Eu digo a minha posição, o PSD nunca fez isto. O PSD tem... O PSD, se me permitem, o PSD tem votado... O PSD tem votado contra, é verdade, o PSD tem votado contra. E eu acho que o anterior governo devia ter baixado as portagens, porque acho que é possível... nós baixarmos significativamente as portagens e ainda assim o Estado poder honrar os seus compromissos. Ou seja, com mais gente a andar, temos melhor 125, temos maior mobilidade e o Estado continua a assegurar os seus compromissos perante as parcerias público-privadas que fizeram. E, portanto, eu acho que isto é uma solução que melhora muito e que qualquer ideia que tenhamos a respeito das portagens, só se resolve num quadro nacional. Não vale a pena nós andarmos aqui a vender sonhos às pessoas que vamos abolir as portagens quando o quadro nacional é completamente contrário em relação a isso. Uma parte não foi, não é verdade. Permitam-me só, para terminar, agradecer a iniciativa, manifestar a minha disponibilidade para colaborar sempre, quer com a Câmara Municipal, quer com a Assembleia Municipal, bem como todos os cidadãos. Acho que cada um de vós, com a vossa presença, prestigia a nossa função, porque a nossa função é representar. Se os senhores não estiverem aqui, nós não estamos aqui a fazer nada. Muito obrigado a todos.